Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o seu podcast Exponencial, esse podcast que te ajuda a navegar nesse ambiente, nesse mundo de constante transformação, que é o mundo corporativo, o nosso mundo como um todo. Eu sou o Marcelo Policarpo, CEO e fundador da Exponência Consultoria.
Eu sou o Harold Schutz Neto, CEO e fundador da Metanoia Digital. Lembrando que esse podcast é um oferecimento para vocês da Top Mind, uma empresa referência em soluções digitais. E Marcelo, depois aí de vários termos e pontos importantes para uma cultura digital, nós entramos num tópico aí bem interessante para quem está nos acompanhando aí. A gente está gravando exatamente uma semana depois do Dia da Consciência Negra, né? E o podcast hoje é para falar de diversidade. Uhum. E aí, pessoal, nós estávamos conversando aqui no backstage, né? Eu acho que tem dois pontos interessantes para a gente cobrir ao longo da nossa conversa, né, Marcelo? O primeiro é que tem aquela diversidade mais básica, que é a diversidade de repertório, né? De conhecimentos e tudo mais, né? Que já é uma coisa que eu acho que as empresas, no formato tradicional de organização, a gente já perde muito da individualidade das pessoas, né? Você coloca todo mundo no departamento financeiro, onde todo mundo ali provavelmente estudou finanças ou é engenheiro, e todo mundo trabalha com planilha no Excel. E aí acaba que o repertório de todo mundo fica muito parecido, né? Eu acho que os modelos ágeis, a formação de squads e tudo mais, veio justamente para quebrar um pouco isso e você manter esse repertório mais difuso, né? E até a diretora de diversidade da Apple, que foi uma das primeiras empresas a se movimentar nesse modelo, alguns anos atrás ela falou algo que foi super polêmico, depois ela pediu desculpa, falando que ela podia estar numa sala com 20 diretores brancos de olho azul e estar numa sala diversa, porque ela estava falando, uhum, justamente desse nível, né? De repertórios diferentes, conhecimentos diferentes, né? Mas, uhum, não é aí que acaba a diversidade, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, e que já é importante as empresas entenderem como que eles quebram essa homogeneização de conhecimento, de repertório das pessoas que estão na organização. Acho que é o primeiro desafio. Mas depois tem um outro nível que a gente quer cobrir aí, que a gente acha bem mais interessante a gente cobrir ao longo do podcast, né? E que foi o motivo pelo qual essa diretora teve que se retratar posteriormente na mídia, né, Marcelo? Mas, uhum, o que você me diz dessa primeira etapa? Pensando que você trabalha aí com vários CEOs, diretores e tudo mais, você percebe essa homogeneização das áreas e como é que as empresas têm lidado com esse desafio?
Esse é um tema interessante, né? Porque a gente consegue ver, de fato, quanto que isso interfere nas organizações. E você sabe que eu estava lembrando de uma coisa aqui, inclusive enquanto você estava falando, tem um documentário que passou há pouco tempo, é um pouco mais antigo, que fala do início da interdisciplinariedade nos estudos, inclusive pensando foguetes para ir à Lua. Antigamente era muito assim, né? O engenheiro cuidava de coisas de engenharia, o cara de combustível de coisas de combustível, de aerodinâmica de coisas de aerodinâmica. Foi ali na década de 70 que eles começaram a olhar e falaram assim, eu acho que a minha formação contribui com a sua e a sua com a minha, né? Então, o que você está falando é uma coisa muito interessante, que há um tempo, de fato, os conhecimentos eram conhecimentos estanques. Então, cada um tinha que cuidar do seu e você não interfere no meu, né? E aí, a gente ainda tem, é muita, né? Não é pouca organização que ainda lida com essa realidade, né? Finanças é finanças, recursos humanos é recursos humanos. E a gente até falou bastante nisso quando a gente cobria aquele episódio que falava de hierarquia, de redes, de tribo. E é um pouco do que a gente precisa construir, que é esse repertório que é construído a partir de um conhecimento um pouco mais de rede. E a gente foi entendendo cada vez mais. Eu gosto muito de dizer isso também, Harold, que essa diversidade desse nível que a gente está conversando não é interessante só porque é legal, né? Porque muita gente começa a fazer porque acha que é bonito. Ah, então é legal a gente ter um squad, então é legal a gente ter um time mais voltado para a dinâmica do Scrum, é legal a gente ter uma tribo, é legal a gente diminuir a hierarquia. Isso não é legal, não é bom porque é legal. Isso está mais do que comprovado, a necessidade que nós, como seres humanos, a potencialidade que isso gera na gente, quando a gente é capaz de gerar esse tipo de informação e comunicação. Lógico que para isso existem alguns pré-requisitos importantíssimos que não é simplesmente o querer ou querer que a coisa fique bonita. Existem aquelas coisas que a gente sabe muito bem, né? O quanto as organizações estão prontas e preparadas para relativizar poder e relativizar a centralização das informações. Porque no fim do dia, quando a gente trabalha com diversidade dessa forma, a gente acaba gerando ideias e informações muito mais amplas e muito mais focadas no que realmente é importante fazer. Não dá mais para a gente imaginar que a genialidade vem de uma pessoa só. Acho que esse é o grande paradigma que a gente começa a destruir, de certa forma. Nas organizações, a genialidade é fruto do time, é fruto da empatia, uma palavra que você gosta muito, é fruto dessa interação dos nossos conhecimentos em prol de uma coisa diferenciada. Está aí uma longa jornada, né? Esse é o objetivo, é para onde a gente quer ir, mas para alcançar essa diversidade, sei lá, vamos chamar de nível 1, é um caminho muito interessante que precisa ser feito nas organizações. Um dado interessante, né, que eu queria, tô falando, a gente vai lembrando um monte de coisa, né? Ainda bem que o podcast tem tempo, senão a gente ficaria aqui o dia inteiro gravando. Lendo os jornais esses dias, 99,1% das organizações no Brasil são micro e pequenas empresas. Não sei se você sabia desse dado, Harold. 99,1%. E aí, a gente está falando aqui de um discurso que parece ser para apenas alto nível de organização, e é isso exatamente que eu queria lembrar. Essa faixa de organização é quem menos está avançando em termos de transformação digital. E que eu gostaria de dizer que são quem mais deveria avançar, porque senão os grandes que já são grandes vão acabar roubando todo o mercado dessas empresas. Então, tudo isso que a gente conversa, eu estou dizendo para falar o seguinte: não é coisa de multinacional. A transformação digital, a diversidade, essa inclusão de informações, a tribo, o grupo, o time, é algo que a gente precisa pensar desde as menores empresas às maiores empresas. O mundo mudou e o seu negócio também tem que mudar.
Oh, perfeito, Marcelo. Muito bom isso. E o que eu vejo, né, é que as empresas elas estão. É realmente uma quebra de paradigma para elas, né? Porque sempre foi feito assim, né? Aquela frase clássica, né? E olha que interessante isso que você falou, né, cara? É que lá, a partir dos anos 70 o pessoal começou a ver que haveria uma integração melhor entre as áreas, né? E a partir do ano 70 a gente passou a ter o computador na nossa casa, né? Olha que coerência, né? O próprio Pierre Lévy, que é um filósofo que eu gosto bastante, ele fala assim que o que chamou a atenção dele, que o levou a escrever vários livros importantes da cultura virtual, né? Da cybercultura e tudo mais, foi justamente que quando eles começaram a usar o computador para fazer pesquisa, ele viu que o caráter da pesquisa mudou, porque você tinha uma integração de pessoas que antes não se integravam para fazer aquela pesquisa. Olha que loucura, né? E é o que a gente vê hoje, né? Tipo, empresas trabalhando globalmente com pessoas totalmente diferentes, fazendo essa integração de pensamento e cultural, trazendo um impacto incrível. Por quê? Por causa do poder que o digital traz também, né? Então, olha que interessante, né? Como a forma de trabalho muda por causa da tecnologia que também potencializa, né? E tem uma frase, tem um vídeo que eu sempre uso nas minhas aulas de design, inovação e design, né? Que é um vídeo bem famoso aí da IDEO, eu vou até colocar na descrição aqui do podcast, onde eles mostram um projeto que eles fizeram de carrinho de supermercado. E, cara, tem tipo uma pessoa que é especialista em línguas, tem um que é médico, tem um biólogo, tem uma psicóloga, tem um engenheiro. Então, tipo assim, é um grupo totalmente diverso. E eles falam uma frase lá, o gestor da equipe, ele fala uma frase para mim que é muito marcante. A tentativa e erro iluminada supera o gênio solitário. Então, cara, isso é genial, né? Se você está num ambiente onde você tem tentativa e erro, com pessoas, com uma equipe multidisciplinar, como eles mostram lá no caso, né? Você sempre vai ter mais resultado do que aquela uma pessoa que está sentada num lugar, ou aquele engenheiro top da empresa que está lá no seu cantinho escrevendo e tal, entendeu? Então, essa fala deles, para mim, mostra muito esse poder de você trazer essa diversidade, mesmo que seja uma diversidade aí de conhecimento e comportamental, que eu acho que é super relevante, né? E tem outra coisa interessante, a gente teve lá no evento da Singularity, eu e você, né? E o Amin Tufani foi um dos palestrantes, e eu gosto bastante desse cara, ele é bem mind-blowing, assim, as falas dele. E ele sempre fala sobre você contratar trilingues, né? O futuro das organizações são organizações que contratam pessoas trilingues, né? São pessoas que têm adaptabilidade, conseguem se adaptar a cenários diferentes, essa é a primeira habilidade. Pessoas que entendem do trabalho em si que elas precisam fazer. Então, quando a gente olha lá o perfil T, né, aquela pessoa que é especialista, tem uma área de especialidade, né, não é um cara puramente generalista, né, mas finalmente que entende de código e inteligência artificial. E o que que eu acho sensacional nisso, cara? A gente vê cada vez mais, Marcelo, as áreas tendo que se correlacionar, principalmente com as áreas de desenvolvimento, dados e inteligência artificial, porque tudo caminha para isso, né? O médico hoje, né, nos países mais avançados, ele já tem uma base de dados muito robusta e já tem auxílio da inteligência artificial para ajudar ele a entender o trabalho. Agora, se o médico não sabe trabalhar com um desenvolvedor, olha a diferença, né? A perda de resultado que a gente vai começar a ter no futuro, né? Então, essa diversidade de conhecimento, principalmente para essas novas áreas, dados, inteligência artificial, tudo mais, vai ser cada vez mais importante as empresas integrar, porque é isso que vai potencializar o resultado das organizações no futuro, né? Então, é você realmente conseguir construir esse ambiente diverso e várias profissões precisam se adaptar para essa nova realidade.
Não, perfeito. Agora vamos dar um outro passo, né? Que desse outro nível que a gente estava conversando, acho que vale muito a pena conversar, que é exatamente a diversidade não apenas cognitiva, que é o que a gente está trazendo aqui, né? De experiências tais. Mas aquela diversidade étnica e tantas outras que, inclusive de gênero, que a gente precisa trazer para as organizações, né? A gente tem vivido nesses últimos anos, sobretudo esse ano, o ano passado, esse ano, com os movimentos de vidas pretas importam, Black Lives Matter nos Estados Unidos, que também foi exportado para o mundo inteiro, e essa percepção forte da necessidade de alguma forma compensar esse retrocesso, esse retardo histórico, né, que em países que tiveram escravidão, como por exemplo falando da questão do racismo, como no Brasil, o racismo terminou no Brasil, né, Harold, antes de ontem, né? Não tem nem 200 anos que a gente
A escravidão, né?
não tem mais a escravidão, exatamente a escravidão,
O
e aí
racismo ainda
não
está
dá,
longe de acabar,
a racismo está
infelizmente.
longe, quem dera, né? Boa, obrigado. E aí a gente vê uma série de questões que são muito fortes, né? E aí tem uma coisa que eu aprendi esses últimos dias, que é a regra, o teste do pescoço. Não sei se você ouviu falar, e é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, né? E é bem assim: você entra num restaurante para almoçar com a sua família, jantar, dá uma olhada assim, vira o seu pescoço para todos os lados e vê se tem um negro lá. Você vai num shopping, numa loja legal, num lugar que você gosta de ir, dá uma olhada, vê quantos negros existem ali dentro. Você vai, sei lá, numa academia, dentro de um avião, veja quantos negros existem ali. Porque a gente acaba se acostumando tanto com a vida, é tudo normal, é tudo tranquilo, não tem nada disso. Mas existem sim, né? Quando você vai ver em outros lugares, por exemplo, você vai ver que números de desemprego, números de pessoas que morrem todos os dias de violência nas ruas, de violências mesmo armada, o quantos de jovens estão nas ruas, com certeza vão haver essas pessoas que são irmãos como nós, né? E ali estão pagando um preço desse processo todo. E aí a gente começa a falar e pensar qual o papel das organizações nesse momento, né? Onde a gente precisa pensar na diversidade em dois aspectos, é a minha forma de entender. Uma primeira, que é aquela de você realmente entender que a sua organização tem um papel de transformação social, e você como executivo, você como capitalista, no sentido positivo da palavra, né? Aquele que possui o capital pode e deve contribuir com isso. E tem uma segunda via muito interessante também, que não é apenas do assistencialismo, vou ajudar. que também é uma coisa importante, é a via da importância para a organização, né? Quando a organização tem pessoas diferenciadas de outras experiências étnicas, inclusive outra coisa que é absurda a gente falar em pleno século XXI, né, Harold? Mulheres. É uma coisa absurda. Eu já conversei com várias mulheres amigas que falam o tanto que elas precisaram mudar, inclusive no tom de voz, na firmeza, porque senão elas eram era passado por cima delas como um trator. Mulheres que precisavam se autoafirmar, inclusive porque, inclusive no Brasil, o salário das mulheres comparado ao trabalho dos homens e mulheres é ainda menor do que dos homens, né? Então não dá para falar que todas essas questões estão resolvidas e vamos viver isso lá. E aí um caso para passar para você, que eu tenho certeza que tem muita coisa para contribuir. Uma vez eu almoçava com um amigo, com um cliente, e aí ele contando um pouco da organização dele, dizendo, olha, aqui a gente não gosta de mulher. Aí eu falei assim, tudo bem, mais ou menos, mas tipo, a empresa queria por um caminho mais moderno, né? Já não tá muito bom, mas quando você quer transformar a empresa por um caminho mais moderno, isso passa a ser um grande problema. Então, para dizer o seguinte, mais do que trazer uma solução aqui nessa minha fala, é dizer, a gente precisa estar atento e começar a fazer coisas diferentes para, de alguma forma, transformar essa sociedade e ver que o diferente contribui muito com os nossos negócios e com as nossas soluções, né?
Até porque, né, Marcelo, a gente está num momento organizacional de tanta transformação por conta do digital, que a gente já tem falado tanto aqui, que é um momento de inovação para as empresas, né? Olha a pandemia, quanta gente teve que se repensar, né? E quando a gente fala de inovação, obrigatoriamente a criatividade está atrelada a isso. E a criatividade, ela funciona a partir de repertório. Então você traz, tipo, uma mulher que teve uma vivência completamente diferente, um negro que teve uma vida, morou em um ambiente totalmente diferente do seu e tal. Olha o quanto de repertório eles trazem para a mesa, que eles conseguem compartilhar com a organização e a partir daí a organização consegue ficar mais inovadora, né? Então eu acho que a empresa não pode perder essa perspectiva, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E assim, uma das melhores falas para mim de cultura organizacional de todos os tempos é um vídeo de 2 minutos do Steve Jobs, que vai estar aqui na descrição do podcast também, que ele fala assim: olha, a organização não pode ser gerida por hierarquia, e sim por ideias. A melhor ideia ganha. E a gente nunca sabe, cara, da onde vai vir a melhor ideia, né? Pô, a minha primeira sócia foi uma mulher, né? Cara, ela tinha as melhores ideias da empresa, entendeu? Tipo, ela ajudou a empresa a alavancar o monte. Ela tá, tipo, indo super bem agora, saca? Tipo, é isso, cara. Você não tem como, negar espaço para qualquer um se você gere a sua empresa nesse formato, onde a melhor ideia é a que vence. Não a sua posição, a política, quem eu conheço e tudo mais, né? É aí que mora o problema. A maioria das empresas é direcionada por isso, né? Quem eu conheço, quem eu sou amigo, quem não sei o quê e tal, né? Marcelo, acho que essa é a grande dor, né? Eu até escrevi um artigo no LinkedIn recentemente, você já teve a
Eu ia
oportunidade de ler,
citá-lo,
né?
sim.
Do Dia da Consciência Negra, porque eu faço parte de uma ONG. E a equipe da ONG resolveu se juntar. Eu sou o diretor de comunicação dessa ONG, mas eu estava de fora naquele dia, naqueles dias, né, naquelas semanas, e a equipe de voluntários resolveu se juntar e fez um trabalho magnífico para a consciência negra, que trouxe, assim, se eu olhar do ponto de vista numérico, cara, trouxe o um resultado que a gente nunca viu antes, sabe? Tipo, explodiu os nossos resultados nas mídias sociais, né? Do ponto de vista humano, também trouxe muito resultado, porque os negros puderam se expressar, contar suas histórias, histórias difíceis de encarar, entendeu? E aí o que eu falo naquele artigo é justamente assim: cara, eu não vivi essa vida, né? Eu não sei qual é a realidade daquela pessoa. E olha como eles, se eu tivesse participado dessa construção, eu não teria dado nenhuma daquelas ideias que eles deram, entendeu? Porque não faz parte da minha realidade. E o trabalho deles ficou magnífico, sabe? E os números comprovam que o trabalho ficou magnífico. Então, a gente nunca sabe, cara, entendeu? E quanto a gente não tiver empatia, a gente não vai conseguir trazer a melhor solução, sabe? E para eu ter empatia, a melhor forma é eu ter a pessoa junto comigo. Simples assim, entendeu? A pessoa que viveu situações diferentes, né? Aí Se eu conseguir pensar nisso, aí eu vou ter uma organização que é realmente transformadora e uma cultura realmente digital, né?
É, sem dúvida. Você sabe que você está falando uma coisa, e aí eu lembro do Renato Meirelles, um cara de um estúdio de pesquisa chamado Locomotiva, uma startup que trabalha com pesquisas bem diferenciadas. Inclusive tem um livro dele, a gente pode até colocar aí no link da descrição, Harold, que fala da maior pesquisa feita em favelas. E aí ele tem uma fala muito interessante que é do ponto de vista do marketing e da divulgação de produtos e serviços que a gente tem por aí. E a gente vê que grande parte das campanhas, agora isso vai mudando, né? Mas ainda, até hoje, grande parte da campanha é feita para aquele estereótipo de homem branco, heterossexual, mulher daquele tipo de biotipo próprio, né? E aí uma coisa muito interessante, que é uma minoria, né? E aí muitas pessoas, inclusive de outras classes sociais e étnicas, acaba encontrando, olhando para aquela questão e vendo como aquele, como se fosse um anteparo próprio seu, de onde ela precisaria comprar ou poder se vestir, né? E aí tá aquelas questões próprias, quando a gente falou, inclusive lá atrás de ESG, e fala da questão do social, tá muito envolvido nisso, né? Negócios que são diversos, que tem a questão da diversidade muito forte, ele pode inclusive ganhar mais recurso porque está atento a outros mercados que não eram vistos. Haja visto uma série de fintechs que estão nascendo em comunidades mais distantes dos centros urbanos, fazendo dali meios de pagamento, entendendo as dores das pessoas que realmente têm dores, né? Do que você ficar lutando por aqueles mesmos clientes, aquelas mesmas experiências. Lembrando que para nós é sempre muito importante. Gerar soluções também significa gerar recurso. Então não é simplesmente assistencialismo, é simplesmente gerar uma resposta, uma solução, como uma ONG pode fazer e está muito certo, mas a gente está falando de organizações que são lucrativas e precisam de ter essa lucratividade muito forte. Então é muito interessante quando a gente pensa também no processo empático, né? Porque uma coisa você e eu, que não vivemos essas experiências, eu de uma outra forma, né? Por experiências não na carne, mas por estar lá como você também, como missionário, né? Eu como padre lá atrás. Mas você nascer nesse ambiente, viver nesse ambiente e ter do seu lado uma pessoa que tenha lugar de fala, né? Do que é isso, do que são tantas coisas, isso faz com que a qualidade, da empresa cresça bastante. E aí eu queria concluir essa fala de uma forma, né? Richard Barrett fala muito dos valores que vão evoluindo. E vão evoluindo lá da parte autocêntrica ou egocêntrica até a parte contributiva. E aí é uma questão que eu tenho dentro de mim, vou observando, quanto mais as organizações são capazes de acolher no seu interior pessoas diferentes, etnicamente, cognitivamente, em termos de gênero, mais elas estão associadas a essa evolução nos seus valores e mais a sua cultura também é mais forte. E aí veja como é que isso traz impacto importantíssimo para a organização, né? Porque todo mundo sabe, método, processo, bibliografia, tecnologia é commodity já. Você tem isso fácil. O que não é commodity, não vai ser nunca, pelo menos pelo meu ponto de vista, é cultura. E é isso que a diversidade traz para sua organização quando você aposta nisso. Não é simplesmente o seu produto ou o seu serviço, mas é a cultura atrelada à diversidade, atrelada à tecnologia que você desenvolve, né? Então acho que isso nos ajuda a refletir muito que organização a gente quer para o futuro, né, Harold?
É, exatamente, cara. Eu posso trazer dois casos aí que são opostos que eu acho que vale muito a pena, né? Eu tive a infeliz desoportunidade, né? Não existe essa palavra, mas
A partir de agora existe.
exatamente, de presenciar uma cena, cara, que eu jamais imaginei, né? Eu trabalhava numa corporação há muitos anos atrás e a gente foi fazer uma reunião. E eram tipo assim, tinha um ou dois diretores, uns três ou quatro gerentes, todos homens, né? E vinha uma mulher apresentar. E ela era uma mulher de boa aparência, né? E aí, só que a gente chegou na sala, era uma sala pequena, era a sala de um dos diretores, né? E só tinha tipo poucas cadeiras, né? E quando ela chegou, não tinha lugar para ela sentar. Ela que ia fazer a apresentação do negócio, um dos diretores da empresa pegou e falou assim: olha, se você quiser, dá para sentar no meu colo. Cara,
Horrível, né?
olha isso, cara, olha que situação, na frente de todo mundo, cara. Eu fiquei assim, transtornado na hora, sabe? É, e o que que aconteceu, cara? Ela começou a ser colocada na geladeira, cada vez menos eu vi ela participar dos projetos, e de repente, eu acho que deu ali uns 6 meses, ela foi mandada embora, cara. É, e aí, me diz assim, ó, eu nunca vivi, eu vi essa situação, mas eu não sou ela para viver a situação dela, né? É, como é que é para ela e para várias outras mulheres que já passaram por isso, né? Para pensar assim, puxa, como é que eu vou superar essa situação para ainda conseguir subir na carreira? Provavelmente, o que eu imagino que aconteceu, né? Ela deve ter ido no RH fazer uma denúncia. Aí o que aconteceu? Começaram a podar o trabalho dela, porque o cara, ao invés de eles pensarem, né, quem é que tem a melhor ideia, né? Quem é que é uma pessoa coerente eticamente, né? A equipe provavelmente pensou: não, esse diretor aí é importante, né? Ele é bem relacionado na organização, tal, então não podemos mexer com ele, né? Vamos mexer com ela. Cara, olha como isso só vai fortalecendo essa cultura, né, cara? E vai impedindo que pessoas de perfis diferentes não consigam subir, crescer e tudo mais, né, cara? Olha que situação dramática, né? Em contrapartida, eu fui professor de uma aluna. É, que ela era de Dubai. Eu dava aula de inovação para ela, né? Num programa internacional aí que eu era líder. É, e, cara, era tão estranho que, tipo assim, quem fez o processo para ela entrar não foi ela, foram homens, saca? Tipo, os líderes dela. Quando ela ia fazer workshop de inovação na empresa, tinha que ter um homem supervisionando. Olha que doido, cara. Ele que tinha que fazer a introdução, ele que tinha que fazer tudo, né? Mas, cara, olha que legal. Quando ela acabou o curso, o resultado de algumas ações que ela fez na empresa foi tão bom que eles começaram a dar mais abertura para ela. E ela conseguiu criar um movimento de inovação, mulheres na inovação, lá em Dubai. E esse movimento começou a crescer. E ela é líder desse movimento, porque a empresa deu abertura para ela começar a fazer algumas coisas. Olha só que quebra de paradigma numa cultura infinitamente pior que a nossa nesse sentido, né? Não é pior, né? É diferente, né, cara? Culturas diferentes. Então não é pior, é simplesmente diferente, né? Uma cultura bem diferente. Então olha que legal, né? Os caras viram o valor daquilo que ela fez e começaram a dar para ela a oportunidade de crescer, claro, seguindo as lógicas da cultura deles, né, cara? Mas olha que duas situações assim totalmente diferentes, né? E a gente esperaria um negócio muito mais gritante numa cultura que é muito mais forte nesse sentido, como a árabe, né, do que na cultura brasileira, né, cara?
É por isso que eu acho que essas coisas só vão mudando nuclearmente a princípio, né? Quando a gente tem uma decisão forte de ir contra essas questões culturais, né? E mudando um pouco os paradigmas, né? Teve até uma questão forte aí, a gente nem vou entrar tanto para não gerar tanta polêmica, a gente pode conversar depois, né? Há algum tempo, todo mundo sabe a questão da Luiza Trajano, Magazine Luiza, com toda aquela questão dos trainees, e não era trainees para qualquer vaga, era trainees para cargos gerenciais. Então, dá realmente poder para pessoas, para negros, né? E aí, depois, um tempo depois, uma sócia do Nubank vai para o mesmo programa Roda Viva e faz um pronunciamento que foi visto de uma forma bastante ruim por muitas pessoas. Não vou entrar em juízo de valor aqui, mas não vou nem, de fato não é juízo de valor, mas acho que é uma coisa interessante. É uma situação de você ir contra a tendência e fazer coisas para mudar, e outra talvez seja uma situação de aceitar como é. Porque de fato há um desnível. Isso é de fato o acontecimento. Inclusive, talvez isso que a pessoa do Nubank quis trazer. Mas eu acho que é uma escolha que a gente pode fazer. E aí vai depender de uma série de questões, né? Do valor da organização, do tamanho da organização, das políticas internas. Não importa isso, não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero entrar numa escolha, que pode ser escolha de Sofia para um ou para outro. Eu quero aceitar a realidade como é, ou eu quero mudar essa realidade? Eu acho que daqui para frente, quando a gente fala de diversidade, eu acho que são essas escolhas que a gente precisa fazer. na minha pequena, na minha média, na minha grande empresa, no meu time, entre os meus liderados. Eu quero dizer, tirar uma fotografia e falar é assim que é e eu não posso fazer nada, ou eu vou, mesmo que pequeno, mesmo que de modo simples, mudar as coisas, né? Eu já digo que da minha parte eu quero fazer o máximo para mudar essa realidade em vários outros aspectos. Acho que talvez por isso que eu sou empreendedor, por isso eu trabalho muito corporativo, acho que você também, porque é a forma que a gente encontrou, né, Harold, para mudar essa sociedade para um país melhor, um mundo melhor para nós e para os nossos filhos, né?
É, exatamente, exatamente, Marcelo. Eu acho que você fechou o podcast aí com chave de ouro, né? É o quanto a gente quer tomar para si essa responsabilidade, eu acho que é a grande sacada. É, e lembrando que, sério, eu não consigo ver nenhum ponto de perda para você ter inclusão e diversidade na sua organização, entendeu? E depois você pode vir brigar com a gente aqui se der ruim, entendeu?
E a gente vai ficar muito feliz com isso.
Eu boto a minha mão no fogo por isso aí, entendeu?
Sim, sem dúvida.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse episódio, pela audiência. E Marcelo, valeu aí por tanta sabedoria, como sempre.
Tamo junto. Abraço grande para todos. Até mais.